CBN Cascavel, 93,9 FM, a rádio que toca notícia.
Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 13 de março de 2024. Você que ligou o rádio agora, você que está acompanhando a CBN, muito obrigado. Você de Cascavel, de toda a região, uma ótima quarta-feira. A nossa conversa agora é com Fabiano Espira, ele é do Departamento de Marketing da APRAS. A APRAS é a Associação Paranaense de Supermercados. Fabiano, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Bom dia, satisfação a nossa de poder contribuir com essa rádio tão importante aí de Cascavel e do Brasil. Muito obrigado pelo convite.
E a gente vai começar a nossa conversa falando da Expo APRAS 2024, que promete ser um evento de destaque e movimentar o varejo brasileiro, por ser voltado à concretização de negócios e por trazer uma vasta programação. O que que a gente pode falar dessa edição 2024? A gente já acompanhou as edições passadas, sempre apresentando as novidades do setor que tem dado grande contribuição para a economia brasileira. O que que a gente pode esperar da Expo APRAS 2024, Fabiano?
A Expo APRAS tem sido um desafio constante, por as pessoas têm assim, gostado muito do que a gente vem entregando para o mercado como um todo. E esse ano não será diferente. Nós viremos aí com mais ou menos 40 palestras, são 20 palestrantes ao todo de fora, outros 20 de dentro do mercado, do segmento do supermercadista. Entre eles teremos aí o Mário Sérgio Cortella, trazendo alguns cenários turbulentos e as mudanças velozes que nós passamos. Teremos o Ricardo Capra, que é um cientista e pesquisador, falando de tecnologia e informação, que é um tema extremamente latente para o segmento supermercadista. A Paula Arraca, que é uma referência hoje em ESG, o quanto isso vai impactar as empresas do futuro. Marcelo Dolles, que é um consultor de varejo do Google, falando das mídias sociais. E nós teremos também um painel muito legal, falando de trade marketing, que hoje se trabalha em conceitos um pouquinho diferentes do que vinham se trabalhando até então. Num painel moderado pelo Eduardo Jaime, sócio da SA+, que é um parceiraço da APRAS, um produto sensacional aí dentro do nosso dia a dia de supermercados. E fora isso, obviamente, né, a gente ainda tem a possibilidade de fazer relacionamento com todos os mais de 300 expositores e marcas que estarão conosco neste ano, marcas pesadas aí da indústria, e sem dúvida alguma fazer excelentes negócios, porque obviamente quem sai ganhando com isso lá na frente será o consumidor. Então esse é o foco da Expo APRAS 2024.
Então, a cada ano, novidade sendo apresentada. Você falava aí sobre os palestrantes, né? Mário Sérgio Cortella, inclusive, integra aqui a CBN na programação nacional. Sem dúvida, nomes expressivos. E quantas pessoas devem participar da feira?
Nós, o ano passado, tivemos 20 mil pessoas participando. A gente imagina que esse ano devemos aí aumentar em 50% esse fluxo. Vamos partir até talvez umas 30 mil pessoas. Mas o que a gente isso tem nos deixado muito feliz é que a qualidade das pessoas que visitam é muito boa. Uhum. São pessoas que de verdade vêm porque querem melhorar o seu conhecimento, querem fazer relacionamento e vêm buscar bons negócios. E isso tem deixado os expositores felizes. Automaticamente a APRAS, como a Associação Paranaense Supermercadista, também fica muito feliz, porque nós entendemos que esse é o nosso papel como Associação Paranaense, de conseguir fomentar esse mercado para que tudo isso possa sem dúvida alguma possa gerar bons resultados para o dia a dia das pessoas.
Qual é a edição este ano, Fabiano?
41ª edição.
41ª edição da Expo APRAS.
Inclusive, tive a honra de, em nome da Associação Paranaense, e buscar um prêmio que nós ganhamos com a 40ª edição. Nós fomos premiados como uma das melhores feiras de negócios do Paraná pelo Curitiba Business Bureau. Então a gente está muito feliz aí com isso e aproveito para dividir essa alegria aqui em primeira mão com a CBN Cascavel.
Parabéns aí por esse reconhecimento, por essa conquista. A feira vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de abril em Pinhais, região metropolitana aí de Curitiba, é isso, né?
Isso. Lá nós temos o Expo Trade, que é um lugar muito bom para fazer eventos. Esse ano também com melhorias, eles estão nos colocando, até algumas exigências nós fizemos lá de algumas melhorias na estrutura. Essa parceria tem se mostrado extremamente produtiva e a gente vamos aguardar lá esse número de pessoas com uma estrutura muito melhor do que foi a do ano passado.
E o volume de negócios esperado?
R$600 milhões foi o que nós fizemos em 2023. Nós imaginamos que esse ano nós possamos chegar próximo aos R$800 milhões aí. E quem sabe para o ano que vem a gente botar uma meta, né, de bi, que é um sonho, mas a gente está aí na busca de melhores resultados. É legal também salientar que todos esses negócios gerados, né, eles retornam, obviamente, para a população consumidora, porque é onde os supermercadistas e as empresas pequenos varejistas conseguem boas condições de negócio dentro de uma feira. Esse é o objetivo da APRAS, né? Que a gente consiga proporcionar os links das indústrias com os supermercadistas e pequenos e médios empresas do varejo, para que esses negócios possam ser feitos e automaticamente todos saem ganhando com isso, inclusive o consumidor.
E o setor supermercadista, a gente tem destacado o crescimento a cada ano, o envolvimento, a importância, né, desse setor para a população, enfim, para a nossa economia também. Tem crescido, tem perspectivas, tem espaço para crescer ainda mais? Como é que está o Paraná, se nós compararmos com outros estados da federação?
O Paraná vai muito bem, obrigado. Eu imagino que o que está acontecendo com o setor supermercadista é entender que não é mais apenas colocar o produto na gôndola, e sim gerar um pouco mais de experiência, estar mais próximo ao cliente. Isso tem acontecido também, independente do tamanho do supermercadista. Para nós termos uma noção aí, hoje ele representa 7,03% do PIB do Brasil, o faturamento do segmento supermercadista do Paraná. Os percentuais, eles são muito próximos aos percentuais os percentuais do Paraná são muito próximos aos do Brasil, um sem número de contratações de mão de obra. Para você ter uma noção, são 3,2 milhões de pessoas contratadas no Brasil. Esses dados são brasileiros, auditados pela Associação Brasileira de Supermercados. E o do Paraná, a gente ainda não tem isso completamente dividido, mas eu tenho para te dizer que o número de empregos gerados direto e indiretamente é muito alto, muito alto. Os supermercados, de um modo geral, vêm com objetivos e com desafios que envolvem tecnologia, que envolvem ESG e, principalmente, que envolvem relacionamento e envolvem experiência. Coisas que antigamente nos supermercados não se falava disso, né? Era basicamente colocar o produto na gôndola pelo melhor preço. Hoje as coisas não são bem assim. Consumidor mais exigente, o consumidor mais atento, um consumidor multiplataformas, um consumidor ligado em meio ambiente, em ESG. E aí entra o papel da Associação Paranaense de disponibilizar todas essas informações, gerando conhecimento para os supermercadistas e automaticamente para a indústria também, que nos ajudará nessa evolução constante das redes supermercadistas do Brasil.
O Kleberson, aqui de Cascavel, tem uma pergunta. Ele diz o seguinte: está sendo reduzido o número de trabalhadores no setor ou não?
O Paraná passa por um momento muito legal de emprego, porque um dado que nos foi passado há pouco tempo, nós estamos com índice de desemprego na ordem de 3,8%, 4% de índice de desemprego no estado do Paraná. Podemos dizer que isso é quase um pleno emprego, né? Então o Paraná ela
trafega um muito pleno bem emprego, nesse sentido, né, Fabiano? É um pleno emprego. Ficou abaixo.
Estamos na margem de erro.
Uhum. Estamos aí com o chamado pleno emprego. Paraná tem ganhado esse destaque.
E os supermercadistas passam um desafio com este item, que é nós conseguirmos mão de obra qualificada para trabalhar conosco. Né? A gente tem, é muito comum qualquer rede supermercadista ter suas vagas abertas, ter vagas abertas para as pessoas que querem trabalhar. E a gente tem percebido que as buscas, né, têm acontecido, mas precisaria ser um pouco maior. É um desafio para o segmento supermercadista. Alguns itens a gente tem tentado colocar é digitalizar algumas coisas. Uhum. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, os self-checkouts, que dão a liberdade do cliente passar suas compras e fazer o seu pagamento sem interferência de nenhum colaborador no supermercado. O que não invalida e não tira nenhuma vaga, pois nós precisamos sempre ter alguém por trás desse sistema, e as pessoas que não estarão ali na frente fazendo esse trabalho de check-out estão no background fazendo outro tipo de trabalho que também é importante para manter as gôndolas abastecidas. Então, o que está acontecendo com a tecnologia de supermercados não é substituir mão de obra, é nos dar liberdade de reaproveitar mão de obra que eu já tenho dentro de uma loja, que eu já tenho com a cultura da empresa, que eu já tenho gerando experiência para um cliente, em outros departamentos. Isso tem acontecido e tudo indica que é uma evolução.
É importante destacar isso, as empresas vão se ajustando com as novas tecnologias, as mudanças ocorrem e os funcionários, os colaboradores também vão se adaptando com as novas tecnologias, vão encontrando espaços. Se uma atividade ela deixa de existir, cria-se outra, né? Então essa dinâmica toda, todo mundo tem que estar ligado, né? Tem uma pergunta do Wilson, Wilson que é de Toledo, muito obrigado também pela contribuição aqui. Ele diz o seguinte, Fabiano: hoje, com essa história do e-commerce, compra-se pelo celular, essa moçada mais nova aí de 15, 16, 18 anos, só quer comprar via celular, as lojas físicas poderiam estar com os dias contados? Você acha que pode acontecer isso, de repente não ter mais o espaço físico para a gente se deslocar e comprar tudo através aí de um grande centro distribuidor e a pessoa recebendo em casa? A loja física estaria com os dias contados, Fabiano, também no setor supermercadista ou é um setor diferenciado?
Que pergunta legal, viu? É uma pergunta que nos empolga aqui. Nós não acreditamos no fim das lojas físicas. O que acontece hoje é que nós temos, no mínimo, 4 gerações comprando dentro de uma loja de supermercados. As gerações que vêm pela frente, elas vêm sim mais dotadas, mais, digamos assim, com a tecnologia embarcada, mas as pesquisas que nós temos feito, pelo menos aqui na rede que eu trabalho, junto aos clientes, perguntando essa relação do e-commerce versus a loja física, nos aponta que a grande maioria, diria, das pessoas que frequentam as lojas físicas, frequentam porque gostam de frequentar a loja física e não têm a probabilidade de fazer seu grande volume de compras em e-commerce. E, ao mesmo tempo, quando nós olhamos as pessoas que usam o canal digital para fazer as suas compras, são pessoas que também têm no seu perfil e no seu hábito de compra não frequentar as lojas físicas. Isso significa que nós temos duas linhas bem específicas de clientes. E aí nós temos que dar atenção e temos que atender essas pessoas corretamente conforme seus canais, seja na loja física e seja na loja do e-commerce. Não resta dúvida de que o e-commerce evoluirá. É um caminho sem volta e é um desafio para as redes varejistas que nasceram atrás de um balcão, atendendo as pessoas olho no olho, fazer um relacionamento via digital, fazer ofertas personalizadas via digital e embarcar tecnologia, e tecnologia pesada, tecnologia de ponta, para que a gente consiga fazer com que as pessoas utilizem também esses canais nos seus momentos diferentes de compra. Tem momentos que eu quero pegar a fruta, eu quero pegar a carne, eu quero pegar nas minhas mãos e quero entender que esse vai ser o meu momento de compra. Mas tem aquele momento mais corrido, porque o mundo hoje está numa velocidade muito maior do que era há 5, 10 anos atrás, e tem aquele momento que, puxa, não me interessa muito, eu preciso só do leite, eu preciso só de algumas coisas básicas e o e-commerce pode me ajudar, porque eu não vou ter um investimento de tempo de 30, 40 minutos para parar numa loja e fazer uma compra e eu resolvo a minha vida. Então aí entram os desafios do varejo com as gerações e os hábitos de consumo que vêm pela frente. Mas respondendo categoricamente, as lojas físicas não devem acabar, o que deve acontecer é evoluir o e-commerce.